Olá, foqueiros! Sejam bem-vindos a mais uma Foca Literária. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o livro Tomates Verdes Fritos, da autora Fanny Flagg. Para debatê-lo, eu trouxe aqui minha amiga Mariana.
Oi.
E nossa convidada muito especial do podcast.com, Tainá.
Olá.
Peraí, Tainá, faça o jabá aí do seu trabalho, fia. Apresente.
Vou fazer meu jabá. O podcast.com é onde eu falo de livros, séries e filmes, principalmente com conteúdo LGBT.
E vamos à sinopse do livro. Eu, particularmente, achei muito difícil conseguir resumir isso. Eu lembro que quando eu terminei de assistir o filme, eu consegui resumir perfeitamente, mas agora, um ano depois, fracassei. Mas é basicamente o seguinte. A gente vai acompanhar a Evelyn, que ela é uma mulher de 48 anos, frustrada com a vida. Daí ela começa a ir todo domingo para uma casa de repouso, onde ela vai fazer amizade com uma senhorinha muito fofa, a Nini. E essa senhora, ela vai contar umas historinhas para ela da época que ela era mais jovem. A partir disso, a Evelyn vai começar a sentir uma força maior para buscar mudar a situação em que ela estava. E essas histórias que a Nini conta são basicamente focadas na Edie e Ruth, um casal perfeito, e o café delas. Vamos ao nosso primeiro ponto de debate. Eu queria falar com vocês sobre a Edie e a Ruth. E eu, particularmente, tudo que eu queria para uma historinha de romance água com açúcar. Tem a Edie apaixonada quando é adolescente, tem elas se reencontrando 4 anos depois, ficando juntas, tem um filho, abre um negócio, e com isso eu abro a discussão.
Eu acho tudo. É assim, ai, talvez meu chip preferido da vida. Eu acho elas muito, muito, muito fofinhas juntas. Eu só queria que fosse um pouco mais explícito o relacionamento delas. É só isso que, assim, que eu acho que poderia ter mudado um pouquinho, mas ao mesmo tempo eu entendo que o livro se passa numa época que era complicado para você abrir um relacionamento LGBT. Mas ainda assim, eu acho que o livro poderia ter sido um pouco mais explícito. E o filme, pior ainda, porque o filme, se o livro já é só dá a entender o relacionamento, o filme é pior ainda, mostra ainda menos.
Nossa, eu estranhei muito, porque eu lembrava que no filme não mostrava muita coisa mesmo, né? E eu fui para ler o livro com essa dúvida, como que vai ser no livro? E como entusiasta, né, de livros com personagens lésbicas, bissexuais, eu tô acostumada a ler nos livros essa coisa do desejo sendo escrito, da atração, né? E cenas onde os personagens trocam uns beijinhos, uns carinhos, e isso é retratado no livro. E isso não acontece nesse livro, né? E eu fiquei meio que o livro inteiro assim, na expectativa, mesmo sabendo depois do tempo que não ia acontecer, mas eu ainda queria que tivesse acontecido.
Aí, eu fui pesquisar, né, pra. E há informações sobre como foi na época que foi lançado, o que foi que a autora disse. E ela hoje vive como uma mulher. Ela se assumiu. Mas na época ela chegou a falar que, tipo assim, gente, é uma história sobre amor e amizade, mas a sexualidade não importa. E teve um artigo do New York Times que a jornalista disse: a comunidade gay, não era nem comunidade LGBT na época, a comunidade gay reclamou da falta de cenas explícitas. Mas se você for assistir o filme, é muito mais explícito que o livro. Vocês não viram, não? Elas olhando, flertando uma com a outra o tempo todo. Porém, eu fico me perguntando que filme essa mulher assistiu, porque.
Eu vi o filme pelo corte do diretor, aí tem tipo muito extra e tal. E aí tem uma parte que o diretor fala que a cena do que elas começam a jogar comida uma na outra, aquilo é para ser entendido como a primeira vez que elas transaram. E aí, assim, é complicado, entendeu? Porque é uma cena que eu assistindo pela primeira vez, eu pensei que aquele seria o primeiro beijo delas. Porque realmente você sente uma tensão sexual assim naquela cena, mas daí a você esperar que o público infira que aquilo é a primeira cena de sexo, eu acho que é muita coisa. Tem que ver assim, tipo, foi escrito em 1987, então um tempo difícil para você abrir, assim, como eu falei antes, para você falar abertamente sobre sexualidade. Mas eu acho que ainda assim poderia ter sido um pouco mais explícito. Eu senti muita falta disso, na verdade. Não, essa historinha de, ah, pra que você quer saber a sexualidade? Porque eu quero. Eu acho importantíssimo saber a sexualidade.
Nossa, exatamente. Eu fico muito incomodada quando fica tudo subjetivo, assim, né? E parece que é só com um casal LGBT que tem que ficar no subjetivo.
Uhum.
Nossa, e a gente fala muito... O pessoal, o crítico de cinema, ele fala muito que o diretor não pode subestimar a inteligência do telespectador. Mas nesse caso, ele achou que o telespectador era um gênio.
Pois é. Aí é complicado, porque é como a Tainá falou. Entendo que, assim, às vezes você quer dar um toque de subjetividade na sua obra e tal. Mas eu acho que existe um limite também, né? Tem coisas que você vê e aí você pensa, isso com certeza é uma metáfora. Tem coisa que nada a ver, e aí você só forçou. Aí é aquele negócio, né, de... Falando do filme, é muito difícil. Você sente que tem uma tensão, mas você não chega a pensar que realmente chegou a acontecer alguma coisa. No livro, existem passagens falando sobre amor e sobre paixão, e aí você pensa que com certeza elas são um casal. No livro, essa dúvida não existe tanto quanto existe no filme. Só que existe o problema de que você nunca vê um beijo, nada do tipo. Aí isso me incomoda um pouco.
Eu fiquei muito dividida entre, parece que tudo é muito explícito, ao mesmo tempo tudo é muito velado.
Sim.
Porque quando a Idia e o Ruth se conhecem, a própria família da Idia está tirando um sarrinho, né? Falando que a Idia está apaixonada. E elas são várias vezes comparadas em trechos do livro com outros casais que são heterossexuais, né? E todo mundo se refere ao Topo, que é o filho da Ruth, como sendo o menino das duas. São coisas que não tem como a gente falar que elas não são um casal, né? Mas aí, de novo, falta uma cena com um toque, com uma coisa mais explícita mesmo.
Sim, é exatamente isso.
E eu acho muito bonitinho no início, quando a família fica rindo daí de apaixonada e eles tratam isso com muita naturalidade. Tem um momento, como é que a Ruth chega pros pais da Idia e fala: não, eu vou cuidar dela sim, porque eu amo sua filha. E eu fiquei, meu Deus do céu, tudo que eu queria nesse momento.
É, né? Eu gosto, esse livro, ele é muito aconchegante. Sabe quando você lê e você fica bem? É muito bom, porque é um sentimento de... não sei, é como se você conhecesse aquela família, sabe?
Sim, eu acho que a linha do tempo, eu acho que contribui pra isso também, né? Você vai acompanhando vários momentos, quando você vê, você já tá... dentro da história, realmente, parece que são seus amigos,
pessoal. Sim, realmente.
É muito envolvente e até... pelo menos eu senti isso. O fato de eu estar lendo sempre aquele semanário da WEMS, eu senti que eu era parte da comunidade, porque eu sabia tudo o que estava acontecendo, eu conhecia todo mundo. Eu via as piadinhas que eles tinham entre si e tudo isso contribuiu para que eu me apegasse mais aos personagens. E... outra coisa que eu queria falar, eu vou lançar a pergunta pra vocês, é o fato da Ruth morrer. Se vocês diriam que isso se encaixa no Sapatão Não Tem Final Feliz. Se é sapatão, vai morrer, vai ter câncer, vai ter tudo aquilo. Eu chego a entender que por ela compreender um período grande de tempo, as pessoas vão morrer. Vão acontecer várias coisas, até que isso acontece com os personagens também. Mas sei lá, eu... E por mais que elas tenham passado um tempão juntas, eu fiquei sentindo que eu queria que elas tivessem passado mais, sabe? Eu queria que, tudo bem morrer, mas morra com 60 anos, 70, não morra logo agora, fique mais um pouquinho com ela.
Eu tive a mesma sensação. Eu não acho que se encaixa, né, nesse sapatão não tem pra lá feliz, porque realmente é um grande período de tempo, a gente vê outros personagens que vão morrendo, estão doentes. Mas também queria que elas tivessem ficado mais tempo juntas, sabe? Não é justo, mereciam mais um ano.
Acho que eu compartilho da opinião de vocês. Queria, obviamente, que elas tivessem passado mais tempo juntas, mas também não acho que entre no estereótipo da sapatão que morre, não. Porque, sim, ela morre, sim, não é que ela não morre. É só que a gente acompanha toda uma família, sabe? Então a gente vê todo mundo crescendo, é de se esperar que alguns personagens morram. Como foi falado antes, ela não é a única personagem a morrer. Então, quando você acompanha um livro que narra a história de uma família, é esperado que hajam algumas mortes.
Nossa, e eu lembro que Mariana tá de prova até, que no filme eu chorei horrores, eu me acabei assistindo aquilo. Só que aí, lendo os capítulos da morte da Ruth, eu não senti a mesma coisa.
Sério? Nossa, eu não sei, acho que eu tava numa semana muito sensível, chorei praticamente no livro inteiro.
Ai, eu choro muito quando... Eu lembro da primeira vez que eu li, e eu, tipo assim, eu me acabei, eu lembro de mandar áudio chorando pra Mariana. Essa vez eu mandei áudio chorando também, mas eu comecei a chorar a partir das 100 últimas páginas, que foi quando começou a fechar a história de todo mundo. Quando a gente viu como que ficaram os irmãos, o Jasper e o Artis. Quando... Ai, o final da Nini. Meu Deus do céu. Nossa. Nossa senhora, eu me acabei.
Eu só não chorei porque eu fui muito forte. Porque eu fui dividindo. Porque eu não queria chorar. Eu realmente não queria chorar. Até porque quando eu tava lendo, eu tava, na verdade, na parte que Ed morre, eu tava na psicóloga. Eu tava fazendo terapia. E aí eu tava esperando. E aí eu tava, gente, eu não vou chorar aqui na frente de todo mundo de jeito nenhum. Aí eu li uma palavra, parava, aí olhava assim pra outro lugar, e depois que eu ficava melhor, aí eu voltava, lia outra palavra. Então foi assim, no sufoco pra não chorar. Eu obriguei Rodrigo a assistir o filme, né? Aí eu fui na casa dele.
Não foi tão obrigado assim, eu fui de espontânea vontade, amiga.
Tá bom, então. Aí eu fui na casa dele pra gente assistir o filme. Ele chorou tanto, tanto, que depois, pra gente comprar pão, ele teve que colocar um óculos e ir de óculos escuro na padaria. Foi assim, ridículo, foi muito bom.
Nossa, e o melhor, eu lembro, foi tipo assim, porque eu não tava conseguindo falar, aí eu, Mariana, peça R$2 de pão aí, por favor.
Sim, eu tenho que pedir o pão.
Eu tava lendo nos meus intervalos de almoço do serviço, né? E eu tô trabalhando em casa, aí eu terminava de ler, chorando horrores. Aí eu saía do meu quarto onde eu tava lendo, eu ia pra cozinha, cruzava com a minha amiga que mora comigo, e ela, tipo, tá tudo bem? Tá tudo ótimo.
Ai, mas foi bem assim mesmo. Ah, e aproveitando que a gente tá falando isso de emoção, eu só queria fazer um comentário, que nessas últimas 100 páginas, a gente vê como ficou o Buddy Jr. e como ficou a Id. Mas eu senti falta também de alguma interação deles. De, assim, pelo menos eles lembrando. Ah, não, porque faz 5 anos que eu não o vejo. Ou alguma coisa assim.
É, assim, senti essa falta também. Principalmente quando mostra como a Id ficou, né? Fiquei meio, tipo, se separaram? Por quê, né? Será que não se falam mais?
Ai, última coisa. Último momento pra gente fechar a Id Ruth. O momento que ela pega abelha. Ou que ela pega abelha, não. Que ela pega mel. Que aí a Ru fala.
Nossa, chorei.
Nossa, esse momento é perfeito, perfeito, perfeito. Meu Deus do céu. Ela falando. Ai, a velha encantadora de abelhas. É isso que você é. Aí, se eu não me engano, depois ela fala que é a minha encantadora de abelhas.
O que eu achei mais bonito foi nessa mesma cena, acho que acontece quando a Ruth descreve que percebeu que amava ela profundamente.
Ai, tão lindo. E fun fact, não sei se vocês sabiam, mas em inglês elas falam That's what you are, E.G. Threadgood, a bee charmer. E aí, bee charmer, em inglês, é uma gíria para o tipo de sapatão que todas as outras sapatonas se sentem atraídas por ela.
Totalmente ela, gente.
Sim.
Ai. E pronto, fechando a parte E.G. Ruth do livro. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a questão racial no.
Eu separei dois, que é a questão do Branco Salvador mesmo, que várias vezes lendo o livro, eu entendi o que estava sendo colocado ali, mas eu comecei a ficar meio crítica nesse negócio. Eu já gostei muito muitos filmes que falavam que era de Branco Salvador, né? Então eu comecei a dar uma policiada, assim, agora nos conteúdos, aí eu fiquei, ah, tá sendo meio que a história de Branco Salvador, isso daí. E da história da Ku Klux Klan também.
Eu achei essa parada da Ku Klux Klan um pouquinho sensível no livro, porque a gente tem um personagem que é da Ku Klux Klan, o Grady Kilgore, só que ele é retratado de um modo muito bom. Ele é muito legal, ele é muito gentil, ele é parceiro, ele é do clube dos Eita peste. Clube dos Picles. E não sei se deixar uma pessoa gentil demais sendo membro da Ku Klux Klan, uma coisa legal. Se eu tivesse que criticar uma coisa no livro, seria isso.
É, eu acho que é bem passível de crítica isso mesmo, mas também eu vi um lado de que, eu não sei se essa foi a intenção da autora, né? só Deus sabe. Mas eu fiquei com um pouco de impressão de que talvez seja uma crítica mostrando o quanto é sem sentido. Porque tem uma parte que a Id fala que lembra que quando um negro que criou ele morreu, ela viu ele chorando, se acabando de chorar no rio. E aí você fala, pô, mas o cara era com os clãs, tá aqui chorando, porque ele amava, né, aquele negro. Olha o quão sem sentido é, o quanto é um negócio de magia vai para as outras, principalmente no sul, né?
Sim, e também o livro se passa no sul dos Estados Unidos, e o sul dos Estados Unidos, a gente sabe que eles são mais conservadores. Até hoje existem grupos de Ku Klux Klan no Alabama, por exemplo. Então, e naquela época, a Ku Klux Klan estava assim, no nível altíssimo. Então, quase todo mundo conhecia alguém que fazia parte. E aí eu acho que isso entra na questão de que, às vezes, você conhece a pessoa e ela é uma pessoa que é gentil, mas mesmo assim, ela é racista, sabe? Eu acho isso... É um assunto extremamente sensível, mas eu também acho que é interessante pra gente perceber que, assim, qualquer um pode ser racista. Não é porque ele deu bom dia que ele não vai ser racista, sabe? É tipo um Minion que você fica tipo, putz, mas eu conheci um cara hoje que ele era bolsominion e aí ele era tão legalzinho. Tipo, sim, nem todos vão ser monstros, sabe?
É bem isso.
A gente constrói muito essa visão, né, do que é o ponto de gente como sendo um monstro,
sim,
sendo horrível. Só aquela pessoa cai do nosso lado.
E eu acho que isso pode... É até prejudicial quando você faz com que essas pessoas virem monstros, porque aí é mais difícil identificar o problema. Porque você pensa, não, essa pessoa não tem como ser racista, porque... Racismo é, tipo, é uma coisa muito pesada e muito feia, e todo mundo que é racista é um monstro. E não é, o racismo é estrutural, tá dentro de todo mundo, então a gente tem que aprender que o vizinho pode ser racista, a mãe pode ser racista, a irmã pode ser racista, você pode ser racista.
Vamos entrar agora no meu ponto favorito do livro, que é a jornada da Evelyn. Eu te separei aqui como a jornada dela, como se fosse dividida em dois estágios. Existe a recusa do cotidiano e o medo da mudança, aí o reconhecimento de que o que oprime está externo a ela, ela não é culpada. É quando ela começa a pensar que ela ficou virgem para não ser vagabunda, para não ser chamada de vagabunda, ela casou para não ser chamada de solteira, ela... fingir orgasmos para não ser chamada de frígida, ela teve filhos para não ser chamada de estéril, e quando ela percebe que tudo isso é em vão, porque o cara do estacionamento vai ser escroto com ela do mesmo jeito, sem nem a conhecer, é um momento muito... Como é que eu posso dizer? É um momento muito poderoso, entendeu? Você descobrir que o que oprime não está em você, vem, na verdade, da sociedade para ela.
E é muito triste que ela não se encaixa em lugar nenhum. E não tem nada que ela possa fazer para isso. E a questão da idade também é muito mencionada no livro, porque ela é uma mulher de meia idade, e aí ela tá num lugar onde ela não é esperado mais nada dela, então, como não é esperado mais nada dela, ela não sabe mais o que fazer ou para onde ir, porque ela, como uma mulher jovem, era esperado que ela casasse, tivesse filho, e aí ela só foi seguindo todas essas regras. Chegou um momento em que ela não tem mais filho para cuidar, ela já tá casada, então ela fica, e agora, o que é que eu faço? Não existe mais papel social para eu cumprir, então eu não sei mais o que fazer. E aí isso eu imagino que deve ser desesperador. E ela tenta, de várias formas, encontrar um lugar que ela se encaixe, mas nenhum lugar parece entender exatamente o que é que ela tá passando.
Sim, tem um trecho que eu acho que é muito... Mostra muito isso que ela tá passando, que ela diz que o feminismo chegou tarde pra ela. Ela já tava casada, ela já tinha filho, agora você tá me dizendo que eu posso ser o que eu quero, que eu posso fazer o que eu quero, que eu não preciso casar, que eu não preciso ser mãe. E o que, que eu faço agora com essa vida que eu já construí, né? E nos trechos que ela fala que a filha dela fez isso, fez aquilo, que eram coisas que ela achava absurdas, e que ela vê a liberdade que a filha dela tem e que ela não consegue sequer pensar que ela poderia fazer uma coisa dessa, porque pra ela parece absurdamente errado, né?
Uhum.
Nossa, tem uma parte que eu acho pesadíssima e ilustra bem isso, como o feminismo chegou tarde pra ela. Em que ela fala que ela tava lá, entediada demais para as reuniões da Tupperware, ou seja, ela não queria o que a tradição tinha a oferecer, e assustada demais para olhar para a própria vagina.
Uhum.
Ela tava cansada, eu sinto que ela tava muito no ponto, que ela tava cansada da superficialidade da vida dela, só que ela também não tava pronta para mergulhar e se descobrir e tomar uma atitude com relação ao que ela descobrisse sobre si mesma.
É porque tem essa coisa também de que o feminismo, às vezes, ele é muito... Não sei como colocar isso, mas é muito difícil para uma mulher de meia idade que cresceu numa família conservadora e que, assim, não tem culpa de absolutamente nada. Ela não tem culpa de absolutamente nada, é só do jeito que ela foi criada. E aí uma mulher desse tipo que entra em contato com um grupo feminista, por exemplo, é um baque muito grande. Então, provavelmente, ela não vai encontrar o seu lugar ali naquele grupo, entendeu? Então, eu acho que esse trecho também me fez pensar sobre como o feminismo precisa ser ainda mais inclusivo. A gente está tentando cada vez mais incluir todos os tipos de mulheres. Essa é a função do feminismo interseccional. Mas essa parte do trecho, quando eu li esse trecho, eu fiquei, putz, eu acho que a gente ainda tem muita luta pela frente. A gente ainda tem muita mulher ainda que não está se sentindo parte desse movimento. E a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso.
Sim, é o clássico que quando você traz alguns temas que feministas mais novas já estão acostumadas e conversam entre si, você traz isso para uma mesa de almoço com a sua família, por exemplo... Ou as pessoas vão ficar indignadas com o que você está falando, vão achar um absurdo, ou não vão entender nada, né?
Uhum.
Então, a gente está bem longe de conseguir ser realmente um espaço inclusivo.
Eu gosto muito também do que vem logo em seguida, que é quando ela entende que, tipo assim, puta que pariu, eu sou oprimida pelo patriarcado. Aí, e ela vai percebendo tudo que é opressão, não apenas do patriarcado, mas do capitalismo também, que são crianças passando fome. São mulheres sofrendo, são famílias vivendo em barracos. Aí isso gera muita raiva pra ela. Nesse momento eu consegui me identificar porque é o momento que a gente descobre injustiças sociais. É quando a gente descobre que racismo existe, que, meu Deus do céu...
Que mulheres são pessoas.
Mulheres são... racismo é ruim, mulheres são pessoas. E você fica com raiva. Você quer falar com todo mundo sobre isso, você quer mudar, você quer fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo você se sente impotente. Tanto até que ela diz que ela... passa o dia como Towanda, como a justiceira que vai fazer a diferença, mas depois ela volta pra ela, dona de casa, que cozinha e vai dormir cansada.
Nossa, essa parte da Towanda foi uma viagem surreal, né? Foi a representação de toda a raiva que ela tava sentindo. Eu achei muito engraçado.
Eu acho muito bom. Muito bom essa parte, porque ela sai de uma coisa muito morna, onde ela só obedecia e fazia o que ela precisava fazer, para um extremo absoluto, assim, é o oposto. Ela é tipo, vou bater nesse carro aqui, porque não gostei disso, achei errado, e foda-se, tá com o pau, e lá vai. E eu acho que essa fase é muito importante, a fase da raiva é muito importante para você encontrar seu lugar no mundo, sabe? Porque... realmente chega uma hora, você pensa que ela viveu metade da vida dela sendo obediente a tudo. Então não tem como uma pessoa desse jeito não querer gritar e sair desse momento e ter raiva. Acho que a raiva, às vezes, ela é muito importante, porque com raiva você mexe as coisas, sabe? Você muda. Então ela precisava desse momento de toanda, desse momento mais exagerado, pra chegar no equilíbrio que ela chega mais pro final do livro.
E essa raiva a gente vê que passa naquele momento que eu acho lindo dela na igreja, que ela diz que ela sentiu júbilo pela primeira vez na vida e ela conseguiu, ela sabe que nunca mais vai sentir aquilo de novo, mas foi muito importante ela ter sentido e que ela vai pra sempre guardar aquele sentimento.
E é interessante também que ela sente isso tudo e ela percebe como que a igreja fez bem pra ela naquele momento e tal, mas ela sabe que aquele não é o lugar dela. Ela sabe que aquela é uma igreja majoritariamente frequentada por pessoas negras e que seria complicado para ela. Então ela se beneficia daquilo, mas ao mesmo tempo ela respeita aquele lugar e ela sabe que ela não pode se apropriar daquilo.
Esse final foi a minha parte favorita da cena, porque eu gostei de tudo que se passou lá, mas eu tava também com esse negócio de, mas esse não é bem o lugar dela, né? E aí ela admitir, reconhecer isso, eu acho que foi bastante importante.
E eu acho muito importante que esse capítulo venha logo depois daquele em que ela fala, não, porque eu queria ser negra, porque é muito legal ser negra. E em seguida, ela diz o que Mariana falou, que ela entende que aquele lugar não é dela, e ela até fala que ela foi naquele lugar, talvez para descobrir o que é ser negra, mas ela entende que ela nunca vai saber isso, que é uma realidade que não é a dela. E a gente já passou por basicamente tudo. Eu queria agora comentar o final da Evelyn. Principalmente os dois últimos capítulos dela. Quando ela chega no cemitério pra falar com a Nini. E ela diz que conseguiu finalmente o Cadillac Rosa. Mas que não é a mesma coisa. Porque não tá com a amiga dela pra dar um rolê de domingo.
É muito bonito, né? Como eu gostei muito da narrativa do livro. De ter bastante conversa entre a Evelyn e a Nini. Porque é muito, assim, conversa de alguma senhorinha que acha alguém, te aluga e fica falando durante horas. E no começo parecia que era realmente só isso, né? A Evelyn não tinha mais onde falar, sentou lá, tava escutando que não tinha mais nada pra fazer. E você vê nessa cena final que as duas se ligaram e criou um amor entre as duas muito grande, né?
Sim, realmente a amizade delas é muito bonitinha. E é como você falou no início, eu achei... Quando eu comecei... É porque eu primeiro vi o filme e depois o livro, né? Mas, enfim, no livro, no início da obra, eu fiquei, putz, mas um pouco cansativo. Toda vez essa senhorinha tentando conversar com ela e ela, tá bom, beijo. Só que aí depois você vê essa evolução, é muito bonito e é muito importante, porque você dá mais valor à amizade quando você vê toda a trajetória. E aí, no final, apenas... Choro, né?
E foi esse o episódio de hoje, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Agradeço também a nossa convidada, Tainá. Muito obrigado por ter aceitado. Vai voltar sim pra falar mais sobre livro LGBT com a gente.
Sim, adorei.
E é isso. Nos sigam nas nossas redes sociais, @demontinas. No Instagram, no Twitter, me siga na minha pessoal também, @_Rodrigo. Mariana?
Minha conta pessoal é _Malaureiro.
E a minha no Instagram e no Twitter, @Tainá.com, Tainá com TH.
Ai, gente, eu vou me declarar agora, porque eu adoro os tweets de Tainá. É sério, eu me identifico super com tudo.
Ai, que
eu
bom.
Até... Eu me policio pra não curtir muita coisa, pra você não achar estranho.
Eu achei muito engraçado que você me chamou no Instagram e aí eu tweetei alguma coisa no Twitter relacionado e aí eu vi que você curtiu, eu fiquei, nossa, ele me segue no Twitter.